Itajuípe, cidade do sul baiano, é vizinha de Ilhéus, Itabuna e muito próxima de Uruçuca. Se você acompanha o podcast ou lê o Correio 24 Horas com frequência, já sabe do que estamos falando. Se não, aqui vai o contexto. Essa região é um dos principais focos da Covid-19 na Bahia. Uruçuca é a cidade com mais mortes por habitante no estado. A situação lá é tão complexa que já dedicamos um podcast e uma matéria especial para falar dela. Ilhéus tem cerca de 1.000 casos da doença e Itabuna já passou da marca de 1.500. As duas estão entre as 4 cidades com mais infectados no estado. Pois nessa região tão impactada, Itajuípe surge como mais um caso preocupante. O município ocupou durante essa semana o posto de cidade baiana com maior quantidade de infectados por habitante. Assim como outros locais do interior, Itajuípe não tem atendimento hospitalar de alta complexidade e depende dos vizinhos maiores para isso. Como surgiu esse surto na cidade? Eu sou o Vitor Vilar e hoje o que a Bahia quer saber é: Itajuípe, a cidade mais contaminada da Bahia. Itajuípe tem pouco mais de 20 mil habitantes e já passou da marca de 250 casos confirmados. Com isso, a taxa por lá é de 122 casos confirmados a cada 10 mil habitantes. Só para você ter uma noção, a taxa de Salvador é de 76 casos a cada 10 mil habitantes, quase a metade. O que consola Itajuípe é que a taxa de mortalidade por lá ainda é pequena. Até o momento foram 4 óbitos. Eu conversei com o prefeito de Itajuípe, Marconi Amaral, sobre essa marca preocupante da cidade. Prefeito Marconi, prazer receber você aqui no nosso podcast. Tudo bem? Como é que vai o trabalho aí em Itajuípe?
A satisfação é toda minha de estar participando aqui. Aqui na nossa cidade nós estamos numa luta muito grande para poder conter o avanço do vírus. Hoje Itajuípe já é a primeira cidade proporcionalmente com número de casos confirmados. Hoje nós temos uma taxa de letalidade muito baixa aqui no município. Foram 4 mortes confirmadas de 4 idosos e nós estamos fazendo esse trabalho para que a gente não tenha o maior dano possível aqui no município.
Prefeito, a razão do programa, né, é justamente sobre isso. Itajuípe, durante muito tempo, foi uma das cidades com maior concentração de casos por população, mas essa semana, especificamente, ultrapassou Ipiaú e está na ponta, né, como você mesmo falou. O que está acontecendo em Itajuípe para ter chegado a esse patamar? São as testagens, né, que vocês ampliaram, e obviamente quando se testa mais, tem mais casos detectados, ou de fato está acontecendo um surto aí inesperado em Itajuípe, algo que infelizmente saiu do controle de vocês?
Bom, Vitor, nossa cidade é uma cidade que fica na BR-101, é uma cidade com um alto índice de vulnerabilidade, porque nós estamos muito próximos de duas cidades que começaram com um foco grande, fazendo fronteira com Uruçuca e fazendo fronteira também com Itabuna, que é uma cidade que tem um índice de contágio muito grande nesse momento. Nossa relação com Itabuna também é muito grande. Muitas pessoas que moram aqui em Itajuípe, por ser apenas 15 quilômetros de distância, trabalham em Itabuna. Isso tem trazido o vírus para a nossa cidade. E nós também somos uma cidade onde mais 3 cidades precisam passar por Itajuípe para se transportar, como Icoraci, Almadina e Itapitanga. Então, nós já tínhamos preocupação devido a essa vulnerabilidade. Então, nós decidimos fazer a testagem em massa, o máximo que a gente pudesse. Estamos investindo recursos em exames particulares, juntamente com os exames que estamos recebendo do governo do estado e também do governo federal, para que a gente possa estar diagnosticando e estar separando, monitorando as pessoas mais precocemente, no sentido de salvar a vida das pessoas. A gente percebe que quanto mais tiver diagnóstico, mais precocemente a gente pode estar orientando e o nosso sistema de saúde pode estar chegando às pessoas que estão sendo infectadas e também as que estão ao redor desses infectados para que a gente possa estar combatendo a doença mais precocemente.
Essa questão que o senhor citou aí, de fato a gente vê, não é só Itajuípe, a gente vê várias cidades que estão nesse núcleo aí de Itabuna e Ilhéus,
com casos assim alarmantes, né? Você falou de Coaraci, outra cidade que está numa situação muito difícil, muitos casos. Uruçuca, então, nem se fala, a gente já tem feito várias matérias aqui no Correio sobre ela. É, essa região aí, o fato de vocês serem muito dependentes de Itabuna e de Ilhéus, sobretudo de Itabuna, no caso de Itajuípe, tem relação com a origem do Covid na cidade? Quer dizer, foi de Itabuna, pela investigação de vocês, que veio o surto de Covid para a cidade?
É, o começo do surto aqui no nosso município veio principalmente de profissionais da saúde que trabalham em Itabuna e Ilhéus. Seja nos hospitais de Itabuna ou nos hospitais de Ilhéus, os nossos três primeiros casos identificados, no dia 31 de março ainda, foram esses três casos que nós tivemos. Nós seguramos mais ou menos um mês e meio com poucos casos aqui na cidade. Estava bem contido o avanço, nós passamos a ter 10 dias sem ter nenhum caso confirmado aqui no município, mas infelizmente um caso que também veio do presídio de Itabuna, aqui na nossa cidade, acabou contagiando várias outras pessoas e dessa forma nós perdemos o controle e até o mapeamento por um momento, já que o vírus tem um avanço muito rápido e é muito difícil de estar mapeando esse avanço do vírus. Nós fizemos algumas medidas nesse momento para poder tentar conter o avanço. Conseguimos, de alguma forma, diminuir a nossa linha exponencial. Nós estamos tendo muitos casos diários, principalmente por conta dos testes que estamos fazendo, mas são casos que estão dando uma estabilidade de crescimento e também está dando a possibilidade de a gente fazer o controle do mapeamento desse vírus. Porém, nós entendemos que é um inimigo invisível, né? Muito difícil de se conter. A tendência no país inteiro e aqui na região sul também, principalmente por essa frente fria que está chegando aqui na nossa região, é uma tendência de aumento e a gente tem que se manter alerta o tempo todo para poder estar contendo o avanço desse vírus aqui no nosso município.
Esse caso do presídio que você falou, foi uma pessoa que foi liberada do presídio por conta dos decretos e foi para Itajuípe ou foi um profissional do presídio? Como é que foi esse caso?
Não, é um profissional do presídio que, infelizmente, foi infectado, acabou falecendo, né, e aí houve uma infecção muito grande através do contato dessas pessoas. Até o dia de hoje, nós temos o mapeamento dessa pessoa que foi infectada e nós estamos tentando controlar o máximo possível. Mas o vírus é tão perigoso, né, que a gente não sabe como ele se comporta na nossa população e ele já é comunitário também. Então precisa se ter um trabalho muito forte relacionado a diagnóstico para poder estar tentando controlar e mapear a linha desse vírus. O nosso trabalho da vigilância sanitária e vigilância epidemiológica tem feito isso, inclusive com relatório na última semana que nós recebemos, fizemos uma reunião ontem também relacionada a esses casos, e 50% hoje dos casos que foram infectados no nosso município é relacionado a esse único caso que acabou se espalhando pela cidade. Porém, temos outras fontes também de infecção do vírus, principalmente, como eu lhe falei no começo, de profissionais da saúde e de profissionais, de pessoas que trabalham na cidade de Itabuna. Os focos são focos da região, como Ipiaú, que também tem um número muito alto de casos e é muito próximo a gente, Uruçuca, que também tem um número grande de casos, e principalmente Itabuna, são os focos aqui da nossa cidade.
Como é que é a estrutura de saúde aí em Itajuípe? Vocês têm, eu digo estrutura de saúde própria, né? Tem pronto-socorro, tem UPA, como é que é o atendimento à população?
Nós aqui somos responsáveis pela atenção básica de saúde. Então, nós temos 6 postos de saúde cadastrados no governo federal. Temos mais 2 postos anexos. A gente consegue atender a população, já que a média é de 3 mil pessoas por posto de saúde. Hoje, nós temos aí 6 e mais 2 anexos. Nossa população é de 21 mil habitantes. Então, a gente consegue, na atenção básica, dar uma estrutura de saúde razoável para a população. E a alta complexidade, que são leitos de UTI, por exemplo, fica a responsabilidade de Itabuna, que atende toda a nossa região, né? São mais de 30 municípios pactuados com o governo federal, ou seja, nossos recursos para alta complexidade vai direto para a cidade de Itabuna. Nós construímos aqui, temos um hospital que não é do município, é uma fundação, e é um hospital que nos ajuda muito, principalmente para pronto atendimento, 24 horas com médico, caso o cidadão tenha necessidade de usar o sistema de saúde. E nós construímos aqui no hospital 15 leitos de baixa complexidade, 15 leitos clínicos, somente para a Covid, para que a gente possa fazer esse atendimento às pessoas que estão sendo infectadas, que socialmente não têm a condição de se isolar em casa com segurança, nem tampouco com estrutura, como por exemplo de alimentação, e principalmente também para aqueles casos que agravam os sintomas e a gente tenta estabilizar para que esse cidadão possa ser encaminhado para alta complexidade com mais segurança.
Perfeito. Aconteceu muito, Marconi, em algumas cidades aí da região, inclusive, vizinhas de Itajuípe, o caso de, logo no começo da pandemia, as pessoas, até pela falta de estrutura da cidade, né, não tem recurso para isso, elas iam, eram os suspeitos de Covid acabavam sendo atendidos ali no mesmo pronto-socorro que outros casos comuns, né, de dor de barriga, dor de cabeça, uma gripe normal. E aí acabava que havia uma contaminação cruzada. Isso, infelizmente, aconteceu em Itajuípe também?
Também acontece, né? Nós temos o PA, que é o pronto atendimento do nosso hospital Montival Lucas aqui, e pessoas chegam sintomáticas, né, com algum tipo de sintoma que diretamente vai para o pronto atendimento junto com outras pessoas, já que não tem a comprovação. Nós estamos fazendo um trabalho de tentar identificar o máximo possível esse tipo de situação para poder isolar da população que está sendo atendida por outros traumas, porque isso tem trazido prejuízos em todos os hospitais. A própria CESAD, a Secretaria de Saúde do Governo do Estado, já fez uma nota que mais de 5 mil funcionários da saúde em todo o estado da Bahia foi infectado pela Covid-19. Então, o risco hoje dos profissionais de saúde que estão na linha de frente é enorme, é muito grande, devido a essa questão do vírus, às vezes, em cada pessoa agir de forma diferente, até assintomático, né? Tem esse poder de transmissão e a gente não sabe muito bem como agir relacionado a esse tipo de caso, já que é um inimigo invisível que você não consegue identificar.
Esses 4 óbitos que aconteceram, obviamente que a gente não vai falar nome de ninguém, mas assim, são idosos, tinham comorbidades, como era a situação deles?
Bom, o primeiro óbito que nós obtivemos aqui foi um óbito relacionado a esse caso que eu lhe reportei sobre um agente da penitenciária de Itabuna. Esse agente, ele foi contabilizado em Borarema, já que ele morava aqui, morava em Borarema, mas a família dele é daqui de Itajuípe. Ele, na última semana antes dele falecer, ele ficou aqui na nossa cidade, junto com sua família, acabou infectando também parentes, né? Infelizmente, o pai dele veio a falecer pela Covid-19, um idoso, né? Uma pessoa que já tinha comorbidades, e esse foi o nosso primeiro óbito. Realmente, esse óbito nós estávamos já tratando como Covid. Os outros 4 óbitos que nós tivemos foram óbitos no qual não estava mapeado, nós não estávamos acompanhando aqui na nossa cidade, também 3 idosos, e que após vir a óbito, nós decidimos fazer a testagem como suspeita, já que aparentava ter alguns sintomas e a gente precisava mapear caso fosse positivo. Isso aconteceu, acabou acontecendo, e nós conseguimos aí isolar a família dessas pessoas para que a gente pudesse também não trazer risco a mais, nem para a família, nem para a própria população.
E essas 4 pessoas, elas faleceram em hospitais lá de Itabuna ou teve alguma complicação em regulação? É algo que está acontecendo muito, infelizmente, também aqui no sul do estado, né? Porque Ilhéus e Itabuna estão com uma ocupação muito grande dos hospitais e acabam tendo que regular para outros hospitais, como aqui em Salvador, por exemplo. Muita gente está vindo para o Hospital Espanhol. Então eu queria saber como é que foi a regulação dessas pessoas aí. Você tem um registro?
Já está acontecendo essas pessoas no momento em que elas faleceram. Uma faleceu no hospital aqui em Itajuípe, três faleceram nos hospitais em Itabuna. No momento dessas mortes, nós ainda tínhamos um sistema que tinha vaga aqui na nossa região. Mas nós, nessa semana, inclusive, eu pessoalmente tenho tentado fazer a regulação de algumas pessoas que não estamos conseguindo mais. Nosso sistema de saúde já sobrecarregou aqui em Itabuna, em Ilhéus. Nós estamos na expectativa, inclusive, de abertura de novos leitos de UTI para Covid-19. Estamos aí tentando ver, junto com a MURC, que é a Associação dos Municípios da Região Cacaueira, que está fazendo essa intervenção para tentar mais leitos em Itabuna, no hospital de base, para que a gente possa estar atendendo mais pessoas na região inteira. Já enviamos também aí para Salvador, para o Hospital Espanhol, já pacientes que estão precisando do atendimento de UTI, e a situação vai se agravando. No momento que está subindo o número de pessoas infectadas, a situação vai se agravando mais ainda, porque já chegamos ao limite da nossa rede de saúde de alta complexidade de UTIs, e isso nos traz uma preocupação maior ainda.
Claro, porque são muitos municípios aí dependentes de Ilhéus e Itabuna. Falando só de Ilhéus e Itabuna, essas duas cidades já têm casos suficientes para lotar os seus hospitais. Aí tem esses municípios, né, que obviamente estão mais distantes, né, do hospital em si, tem que pegar a estrada, tem que pegar algumas horas de viagem até. E, enfim, fica mais difícil internar essas pessoas nesses hospitais, né?
Mais difícil ainda. No momento também, Vitor, que a população do Brasil inteiro já está bastante cansada, né, do isolamento, bastante cansada de ficar em casa. A gente sabe que psicologicamente nós estamos tendo um abalo na nossa sociedade muito grande. Isso está acontecendo aqui na nossa cidade. A gente, apesar de todas as medidas, toque de recolher, suspensão do comércio, suspensão das aulas, mesmo assim, a população ela já está muito cansada de ficar em casa. Eu acredito até que o Brasil, através aí dos prefeitos, né, através dos governos do Estado, nós tivemos um trabalho de contenção da nossa população muito grande relacionada a estar em casa, ao isolamento, mas nós chegamos no momento exatamente que nenhum de nós queríamos chegar, que é a sobrecarga no sistema de saúde e também ao cansaço, né, das pessoas de estar em casa, porque infelizmente é uma situação muito difícil, nova, que a população está vivendo, e a gente percebe que o relaxamento das pessoas, a proteção, está acontecendo, e isso pode ainda trazer graves problemas para todos nós.
E aí, prefeito, o que se faz? Porque, de fato, essa é uma combinação assim, não é exagero nenhum dizer que essa é uma combinação mortal hoje, né? É o fato de você ter um hospital que já está sobrecarregado e muitas pessoas querem sair de casa cansados do isolamento. Algumas cidades aí, inclusive vizinhas suas, como Uruçuca, estão já aplicando lockdown. Quer dizer, está botando todo mundo em casa e quem sair vai acabar sendo punido. Você chegou a cogitar essa possibilidade? Cogita essa possibilidade aí para Itajuípe?
Ah, essa possibilidade, Vitor. Nós tivemos uma reunião ontem relacionada a isso. Como a nossa linha exponencial ainda está aceitável, já que a gente estava com a média de 10 casos diários, 9 casos diários, nós já começamos a descer um pouquinho essa média, porém isso não quer dizer que a gente esteja com o trabalho totalmente sob controle. Tudo isso depende da população, da sociedade. A única arma realmente eficaz para poder conter o avanço do vírus é você praticar o isolamento social, estar nesse momento em casa. Como eu falei, como a população está cansada desse processo, que tem feito nesses últimos meses e tem ajudado principalmente ao poder público a estruturar o sistema de saúde, nós entendemos que a população está cansada. O que podemos fazer é estar orientando a população, é fazer a prática de medidas mais rigorosas. O lockdown é um prejuízo para o município muito grande, né, já que a gente para todos os serviços do município. Isso talvez possa até trazer mais problemas psicológicos ainda para a nossa população. E temos linhas de pensamentos hoje na nossa sociedade muito diferentes, Vitor. Tem pessoas que não acreditam ainda no vírus, Tem pessoas que ainda têm resistência em entender o que está acontecendo. Tem pessoas que acham que porque o vírus se comportou de forma mais tranquila em umas pessoas, esse vírus não vai atingir a sua família ou a si próprio. Então, esse tipo de pensamento ainda tem atrapalhado muito o trabalho do poder público, que já é limitado, né? Uma cidade como a nossa, por exemplo, nós recebemos o primeiro auxílio aprovado pelo governo federal, da PEC, um auxílio muito importante para todos os municípios, mas, em contrapartida, nós perdemos quase 1 milhão de arrecadação em maio devido às atividades econômicas estarem paradas, não temos mais recursos próprios, e nós recebemos 470 dessa primeira parcela de auxílio. Então, cada vez mais, apesar de nós termos notícias, eu estou vivenciando as redes sociais, vivendo muitas pessoas colocando fake news, distorcendo as informações, cada vez mais nós estamos vivendo esse momento em que há uma polarização de pensamento que, infelizmente, está atrapalhando o combate e que, infelizmente, nós podemos vir a sofrer muito.
Prefeito, para fechar, eu queria te perguntar como é que está justamente essa adesão da população aí de Itajuípe às medidas. Estão respeitando, não estão? Você precisa convencer, conversar bastante. Como é que está essa adesão?
A nossa população, no começo, começou com um percentual de isolamento muito bom. Chegamos até 70% de isolamento aqui na média no nosso município. Hoje já existe um relaxamento, nós estamos tentando orientar o máximo possível. A gente está tentando investir o máximo possível em comunicação para poder orientar, para poder tentar aumentar ainda um pouco mais o isolamento. E nós não estamos descartando, porque temos que também manter o equilíbrio, como eu lhe falei, do lado psicológico da sociedade. Então, a gente não está descartando nesse momento ter medidas mais duras, como o próprio lockdown, que, no meu ver, é uma difícil ação a ser feita, principalmente porque ainda tem pessoas que não acreditam no que está acontecendo.
Mas, por exemplo, cidade pequena, a gente sabe que muitas pessoas que ficam infectadas, que morrem, são pessoas conhecidas na cidade, são amigos, parentes ali. Isso não fez com que a população temesse o vírus e, enfim, se controlasse, ficasse em casa?
Aqui em Itajuípe, ainda não, porque a faixa de letalidade, a percentual é baixa, como eu lhe falei. Nós temos 4 meses de luta contra a Covid com todas essas restrições e nós estamos, né, com 4 pessoas que vieram a óbito e 4 pessoas idosas e 3 delas foram pessoas que foram feito o teste após o óbito.
Isso.
Então nós ainda não percebemos esse receio, esse medo da nossa população. O que a gente percebe é que tem boa parte da população que está se protegendo, está cumprindo as regras, mas outras pessoas ainda insistem em não cumprir devido principalmente a essa baixa letalidade. Nós estamos também no intuito de fazer esse trabalho de testagem para poder mostrar a realidade o máximo possível de Itajuípe, já que nós entendemos que existem as subnotificações. Nós sabemos que é muito difícil os municípios fazerem testagem. O nosso investimento tem sido muito alto, principalmente para mostrar à sociedade de que realmente a boa parte da população está infectada. O vírus ele é comunitário, ele é perigoso e quem a ferramenta mais eficaz para poder controlar isso é a sociedade, mesmo com todas as ações do poder público. Se nós não entendermos que nós temos que cortar o contágio do vírus ficando em casa, no isolamento social, infelizmente não há trabalho que o poder público possa fazer para poder conter. A gente viu isso em outros países, países desenvolvidos, né? Você conhece minha história, eu morei fora, morei na Europa, morei na Ásia, com isso, esses países que foram atingidos aí pela Covid-19, e nós percebemos que as pessoas somente entraram em casa depois que começaram as mortes em quantidade, e dessa forma o medo é que fez as pessoas entrarem em casa. Então a gente está tendo a oportunidade no Brasil de fazer um trabalho diferente. São 4 meses de luta contra a Covid-19 aqui no nosso país e a gente não pode, de forma nenhuma, relaxar nem na orientação, nem nas ações e nem tampouco deixar que a população relaxe, porque já está cansada e psicologicamente é muito ruim. A gente precisa continuar esse combate, precisa tentar fazer o máximo para poder conter esse avanço, Vitor.
Com certeza, prefeito, te agradeço pela entrevista. Bom trabalho aí, sucesso, que Itajuípe consiga reduzir essa taxa de contágio, né, e saia rapidamente dessa situação.
Eu que lhe agradeço, deixar um abraço muito grande aí. Muito obrigado pelo convite de participar aqui do seu programa. Estaremos sempre aqui à disposição para o que for necessário. Um grande abraço.
Esse foi o episódio dessa sexta-feira do Que a Bahia Quer Saber, podcast diário do seu jornal Correio. Eu sou o Vitor Vilar e volto no próximo episódio. Até lá!